As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
É uma luz ao fundo do túnel para a IFM Platex. A ERTE avança em primeira mão com a indicação de que a Câmara de Tomar encontrou um investidor disposto a assumir a referida empresa tomarense, cenário que irá evitar, se chegar a bom porto, o fecho definitivo. E com este negócio há a garantia de que serão mantidos os postos de trabalho. A confirmação já foi feita à nossa redação por Anabela Freitas, presidente da autarquia Navantina, que apontou para um investidor credenciado com uma carteira de clientes de renome mundial. As maiores dificuldades para que o negócio se feche já foram ultrapassadas, mas ainda há arestas por limar, reforçou Anabela Freitas, que não escondeu a confiança de que a IFM Platex tenha futuro.
Olha, ainda hoje de manhã tive uma reunião sobre essa matéria que tem a ver com a IFM. Há coisas que não se podem vir dizer na praça pública, mas, portanto, há um investidor que a Câmara arranjou, que está interessado em IFM, mantendo os postos de trabalho, continuando a fabricar exatamente a mesma matéria, que tem clientes no estrangeiro e que, portanto, tem estado em contacto com o administrador da insolvência para desbloquear a situação e, portanto, esperemos que também aí se chegue a bom porto, no sentido de não encerrarem IFM, manter os atuais postos de trabalho e até aumentar os mesmos.
Essa luz ao fundo do túnel, sim. Quando é que os trabalhadores poderão começar a vê-la?
Não sei, ainda hoje de manhã tive uma reunião com a empresa e com a Segurança Social e, portanto, há aqui alguns elementos que a empresa e que o administrador da insolvência ainda tem que fornecer à empresa para que façam efetivamente o seu plano de negócios, mas havia ali algumas questões que poderiam ser, eu diria, pedregulhos no caminho, que estão desbravados, nomeadamente a propriedade dos terrenos, e, portanto, essa situação está completamente ultrapassada, porque, obviamente, que quem vai comprar a fábrica, pronto, tem que ter tudo limpo e tem que avaliar quanto é que tem que dar, não só pela fábrica, mas também pelos terrenos. E, portanto, essa situação está perfeitamente ultrapassada e agora falta-nos aqui uma fase final e, portanto, esperemos que seja rapidamente. É vontade do empresário, até porque já com os contactos que tem no estrangeiro e de grandes clientes de renome mundial, recomeçar a elaboração o mais rápido possível. Agora, sabemos que também há aqui processos administrativos e judiciais em curso. Esperemos que seja o mais rápido. Não podemos, efetivamente, comprometermos com nenhuma data.
O fecho da IFM está descartado?
Se chegar a bom porto estas negociações, está descartado, sim.
Estão confirmadas mais 3 infecções Covid-19 no Médio Tejo, precisamente em Abrantes, Entroncamento e Tomar, agora num total de 12.771 casos desde a chegada da pandemia à região. 71 contágios ainda estão em curso. Uma vez mais, e assim acontece desde 29 de março, o número de recuperações não sofreu qualquer alteração, situando-se desta forma em 12.325 altas. Há 375 vítimas associadas à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 17, seguindo-se Torres Novas com 13 e Tomar com 12. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ora, em 3.004 infecções, 2.910 recuperações, 83 óbitos, 11 infecções ativas. Tomar, 2.487 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 12 infecções ativas. Torres Novas, 1.988 casos, 1.915 recuperações, 60 mortes, 13 infecções ativas. Abrantes, 1.524 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 17 infecções ativas. Entroncamento, 1.101 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 10 infecções ativas. Alcanena, 1.019 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 429 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sadual, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não tem qualquer infecção ativa, com constância 164 infecções, 161 das quais já recuperadas, 3 mortes, não têm infecções ativas. Estão identificadas mais 9 infecções Covid-19 na Lesíria do Tejo. Para não fugir à regra dos últimos dias, os concelhos de Almeirim, com 5 casos, e de Rio Maior, com 2, são os territórios citados no relatório diário do Agrupamento de Centros de Saúde, no registro onde também está o Cartacho, com mais 2 contágios. No total estão já em causa 12.621 doenças, 114 das quais ativas. Destas, Rio Maior tem 50 e Almeirim soma 26. O número de altas subiu para 12.121. Felizmente, uma vez mais, não houve alteração nos óbitos. Desta forma, a pandemia continua tragicamente ligada a 386 mortes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Municipal de Proteção Civil da Sertã lançou um alerta relativamente ao modo como o desconfinamento está a ser encarado por parte da população. Embora a situação da epidemia registre progressos significativos, refere o comunicado enviado para a nossa redação, este não é ainda o momento para o tão desejado regresso à normalidade, continuando a vigorar o estado de emergência com as limitações que isso implica. O comunicado adverte mesmo que desde o passado dia 5 de abril, data em que se iniciou a segunda fase do desconfinamento, foi possível sinalizar entre a população uma série de comportamentos incorretos que, além de infringirem as normas atualmente em vigor, colocam em risco a saúde dos cidadãos. Por exemplo, na frequência de esplanadas foi possível verificar que nem o uso de máscara era cumprido, nem o distanciamento social, mesmo quando muitos cidadãos eram instados a cumprir esses procedimentos pelos proprietários dos estabelecimentos comerciais. O texto recorda ainda que na via pública, onde o uso de máscara é obrigatório, sempre que não seja possível cumprir o distanciamento físico recomendado, foram identificadas diversas situações de incumprimento.
Rádio Air, informação.
Tal como aconteceu em 2020, também neste ano não haverá congresso da sopa em Tomar, tendo em consideração o contexto pandémico em curso. Ainda assim, sob proposta da vereadora Filipa Fernandes, a intenção da autarquia avançar para a realização de uma mostra de sopas, iniciativa que deverá decorrer em cada um dos restaurantes que resolver aderir. Ou seja, cada cliente, por 5€, terá direito a uma degustação das especialidades de cada estabelecimento, sendo que a Câmara atribuirá um subsídio de 100€ a cada um dos restaurantes participantes, numa forma de apoiar o setor. Adiantou-nos a própria Filipa Fernandes, que ainda a este propósito confirmou que o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar receberá 2.500 euros, já que este auxílio, reforçou, é o que está na gênese do Congresso da Sopa. Este assunto será então objeto de análise na reunião do Executivo que irá decorrer nesta segunda-feira. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoal, numa intervenção em que esteve acompanhado dos vereadores Jorge Gaspar e Pedro Rosa, acusou a variação do Partido Socialista de ter ultrapassado o campo da política e entrado no campo da cuscovelhice, da maldicência pura e dura, lamentando que a oposição não olhe a meios para atingir os interesses. Miguel Borges dirigiu-se em especial ao vereador Pedro Duque, candidato pelo PS à Câmara de Sardoal nas eleições que se avizinham. Nessa intervenção, feita na penúltima reunião do Executivo, foi referido que o Presidente da Câmara e o partido pelo qual foi eleito continuam a usar e abusar dos meios e recursos do município e do próprio cargo para com isso exercer pressão ou aliciar potenciais candidatos com promessas de emprego ou de qualquer outro tipo. Citou Miguel Borges que nessas palavras disse mesmo que prefere perder as eleições do que perder a honra e a dignidade.
As afirmações proferidas pelos senhores vereadores revelam-se de enorme gravidade, proporcional à irresponsabilidade de quem as diz. Esperámos até ao fim do período antes da ordem de trabalhos para, antes da ordem do dia, para que os senhores vereadores concretizassem o que afirmaram, como não só desafiámos o que fosse feito, que o fosse feito, como exigimos perante tão levianas acusações. Nada foi dito. Cito. O Presidente da Câmara e o partido pelo qual foi eleito continuam a usar e abusar dos meios e recursos do município e do próprio cargo, para com isso exercer pressão ou iniciar potenciais candidatos com promessas de emprego ou de qualquer outro tipo. É aqui, em sede própria, fim de citação, é aqui, em sede própria, que os senhores devem dizer quem e como foram feitos esses aliciamentos e com que recursos do município. Aproveitamos também para solicitar aos senhores vereadores, muito em especial ao senhor vereador Pedro Duque, também presidente da Conselhia do Partido Socialista, para aqui, em sede própria, demonstrar as afirmações que o Partido Socialista fez nas redes sociais da sua responsabilidade, e passo a citar. Não defendemos que a obra não se faça, mas sim um foco contorno na liderança de quem comanda o nosso destino, em que a preocupação seja o sardual e não os interesses de alguns. Fim de citação. Quais os interesses a que os senhores se referem? Quais as obras a que os senhores se referem? Quais os aliciamentos? Os senhores ultrapassaram o campo da política com a atividade nobre de servir a causa pública. Os senhores entraram no campo da cuscovelice, de maledicência pura e dura. Os senhores não olham a meios para atingir os vossos objetivos, os vossos interesses. Não os interesses do nosso Conselho, não os interesses dos sardolenses. Para isso não contem connosco. Preferimos perder as eleições do que perder a honra e a dignidade. Assinado o Presidente da Câmara e os vereadores do Partido Social Democrático.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro e Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP, identificou e deteve dois homens desempregados pela presumível autoria dos crimes de sequestro agravado, furto qualificado, coação e tráfico de estupefacientes. A operação desencadeada visou a interrupção da atividade criminosa desenvolvida por dois indivíduos residentes em Leiria e na Batalha, que numa primeira fase assaltaram a habitação de um homem de 29 anos de idade, que foi sequestrado e barbaramente agredido, refere um esclarecimento da PJ. No decurso da investigação, iniciada em setembro de 2020, após a vítima ser assistida numa unidade hospitalar, foram recolhidos fortes indícios de que os suspeitos se dedicavam ao tráfico de droga, suspeitas que se materializaram no decurso da ação policial agora desenvolvida, durante a qual viria a ser detido em flagrante delito na posse de estupefacientes um terceiro homem e apreendidos, entre outros artigos, mais de 34 mil euros em numerário, equipamentos utilizados no cultivo de cannabis indoor, bem como quantidade significativa de droga. Os três detidos, todos estrangeiros, com idades compreendidas entre os 24 e os 29 anos, foram presentes ao Tribunal de Leiria para primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a um deles a medida de coação de prisão preventiva e aos outros dois o termo de identidade e residência, bem como a proibição de contactos com os outros arguídos e vítima, bem como a proibição de se ausentarem de Portugal.
Rádio F, a primeira a informar.
Um jovem de 21 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Peniche, distrito de Leiria, por roubar um outro homem de 23, em plena via pública, junto à zona de acesso da praia do Baleal. Segundo um esclarecimento do Comando Territorial da GNR, o crime ocorreu a 29 de março último, numa altura em que a vítima foi abordada e ameaçada por dois indivíduos, com recurso a uma arma branca e a uma suqueira, forçando-a a efetuar um levantamento de 500 euros numa caixa multibanco. No seguimento das diligências policiais, foi possível identificar e localizar um dos suspeitos, que foi então detido. O jovem, com antecedentes criminais por roubo, furto em residência de máquinas de tabaco e metais não preciosos e que, por ofensas à integridade física, foi presente ao Tribunal Judicial de Peniche, onde foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio R, informação.
Está inaugurado um novo espaço comercial em Tomar. Está em causa a loja de floresta, estabelecimento situado na Nacional 110, Calçadas, e que se dedica à área florestal, agrícola e industrial. Sérgio Morgado, tomarense, é o rosto principal deste investimento, sendo que a marca propriamente dita já conta com 28 anos de existência. Hertz marcou presença na inauguração oficial, à altura em que falou com Sérgio Morgado. O empresário começou por explicar qual o raio de ação da sua loja, não deixando depois de elogiar o papel da Câmara de Tomar como agente facilitador deste investimento.
A loja da floresta é onde encontra todos os artigos para a floresta, para a agricultura e agora em Tomar para a indústria, que é uma gama nova que temos, que não tínhamos em Ferreira do Zêzere, que é a parte dos regulamentos, a parte dos vedantes, que não tínhamos em Ferreira do Zêzere, e agora estamos disponíveis para o público em geral.
Acredito que este espaço possa marcar a diferença relativamente a outros. Que diferença será essa?
Nós viemos para fazer o nosso caminho. Nós não viemos para fazer mal a ninguém. Já há 28 anos que existe a loja da floresta, já não é há 28 dias. Sabem, eu costumo dizer que a sorte dá muito trabalho. E nós somos pessoas de trabalho e nós gostamos de inovar e tentamos fazer uma coisa diferente que a concorrência não tenha. Pronto, a ideia é servir o cliente de uma forma sutil e que tínhamos sempre em estoque o material necessário e conhecer a sulfitar.
E porquê Tomar?
Olha, Tomar é a minha origem. Eu nasci aqui a 500 metros de onde estou. Tomar, felizmente, que está a crescer. Tomar teve uma época menos boa, que penso que agora nos últimos meia dúzia de anos tem vindo a crescer. E penso que estou a apostar em Tomar, porque acho que Tomar merecia uma casa destas.
E como é que foi o processo de instalação?
Extraordinário. Quero desde já endereçar o meu agradecimento à Câmara Municipal, a todos os elementos que acompanham, não só ao Sr. Presidente da Câmara, mas todas as pessoas que colaboraram para que esta obra fosse possível. Fui muito bem recebido, a parte dos funcionários foi extraordinário, eu digo extraordinário, porque a Câmara não é só o Presidente da Câmara, é os funcionários. O Hugo foi fantástico também, quando soube do meu projeto também me acolheu com muito acolhimento e quero dizer que a Câmara de Tomar está de parabéns.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença nesta inauguração, altura em que saudou a coragem dos investidores perante uma aposta em época de pandemia.
É sempre de saudar o investimento, sem dúvida, ainda mais um investimento que iniciou em plena pandemia. E, portanto, mostra a coragem dos investidores, não é? Não é fácil projetar um investimento em pandemia. E mostra também o facto do investimento ter vindo para Tomar, mostra também a confiança que o Conselho de Tomar oferece a quem quer investir. Efetivamente, houve aqui os elogios e bem para os trabalhadores da Câmara, que, e recordo que o processo iniciou em julho, tivemos ali meses de férias, tivemos confinamentos, acompanhamentos de crianças, porque os trabalhadores também têm filhos, mas o processo não parou e, portanto, efetivamente, isso é que é importante, dar confiança ao investidor para poder investir no nosso concelho.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Acaba de ser oficialmente proclamado 2021 pela União Europeia como o Ano Europeu do Transporte Ferroviário. O objetivo desta iniciativa é relevar a importância da ferrovia na sociedade, na economia e no ambiente. Sendo muito importante desencadear ações que aproveitem este momento para sensibilizar as populações para a utilização deste meio de transporte, no caso concreto do nosso país, não é menos importante chamar a atenção para a degradação ou desinvestimento que nas últimas décadas este setor sofreu por ponto de alterações profundas nas políticas até agora implementadas. Promover o Ano Europeu do Transporte Ferroviário só fará sentido se houver o objetivo de reverter o caminho até agora seguido, colocando o sistema ferroviário ao serviço do país, das pessoas, da economia, da indústria, da agricultura e do ambiente. O Partido Comunista Português, com esta intenção, acaba de entregar na Assembleia da República um projeto de resolução será em breve discutido e votado sobre o setor ferroviário, justificando esta iniciativa legislativa ao afirmar que o desenvolvimento da economia nacional exige a superação dos seus déficits estruturais, o reforço do aparelho produtivo nacional e a substituição de importações por produção nacional são vertentes essenciais de uma política económica que sirva aos interesses nacionais, apontando as condições básicas em que se deve atuar. Unificar a capacidade de planificação e exploração integrada da rede ferroviária nacional, assumir uma verdadeira prioridade ao desenvolvimento da ferrovia nacional, planificando e concretizando os investimentos necessários, integrar a preocupação de reconstrução do aparelho produtivo na planificação e concretização dos investimentos públicos na ferrovia. Todos estamos de acordo que, no momento em que a descarbonização e as alterações climáticas são erguidas em prioridade nacional, deveria ser incontrolável que o desenvolvimento dos transportes públicos e do transporte ferroviário de Estado é uma componente essencial de qualquer política que dê efetiva prioridade à melhoria do meio ambiente. Tudo isto vem a propósito de ser chegado o momento de, também nós no Conselho de Tomar, avaliarmos a importância e o papel que a ferrovia pode assumir na definição de uma alternativa política que tenha em conta não só a sua enorme capacidade de transporte público, amigo do ambiente, mas também a sua potencialidade em se assumir como alavanca muito importante para a indispensável e urgente reindustrialização do concelho. Precisamos voltar a produzir mais para melhor resolver os nossos problemas estruturais. A localização do atual parque industrial na zona de Santa Cita e do projetado para Vale dos Ovos são territórios servidos, como poucos, por este meio de transporte. O ramal de Tomar é uma porta aberta para a mobilidade de pessoas e mercadorias da beira interior da zona do Pinhal. A mobilidade entre Tomar e Lisboa só precisa de que seja reconhecida a importância efetivamente pode e deve assumir mesmo o setor do turismo. Claro, tudo isto só fará sentido ser refletido quando a política autárquica tiver em conta que sem emprego qualificado e com direitos que permita a fixação de pessoas, o Conselho de Mar não tem futuro. Infelizmente, ao que continuamos a assistir é à liquidação da produção no Conselho, em que o fecho da Platex é mais um lamentável exemplo.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.